Irmãos, eu queria partilhar uma palavra convosco sobre comunhão. Diga lá comigo, comunhão. O hábito da comunhão. É tão importante nós termos comunhão, não é? É tão importante nós estarmos juntos. E no início da mensagem eu gostava de ler aqui um versículo que veio ao meu coração, que está no Salmo 122, versículo 1. Eu leio e vocês repetem, pode ser? Então vá. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Há uma outra versão que diz, que grande alegria quando me disseram, vamos ao templo do Senhor. Esta expressão, que grande alegria. Ou então, nesta versão, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E quando nós lemos este versículo, está implícito esta verdade, que não é apenas vir à casa do Senhor, não é apenas vir ao templo do Senhor, mas o que está implícito aqui é a alegria, segundo a palavra de Deus, que eu sinto ou que eu devo sentir em estar ou em ir ou em apresentar-me na casa do Senhor, não é? Na sua casa. E esta é a sua casa nesta manhã. E eu espero, e nesta madrugada eu estava mesmo a orar, Senhor, é mesmo uma alegria, mas é uma alegria tão grande estar na tua casa, junto com os meus irmãos. É uma alegria quando eu posso levantar-me de manhã ao domingo e dizer, eu hoje de manhã, pelas 10:30, não é? Eu vou estar na tua casa. Eu vou ver o rosto dos meus irmãos. Eu vou adorar-te e louvar-te junto com eles. É uma alegria. Ou deve ser uma alegria. E se eu já perdi essa alegria por algum motivo, então eu preciso orar a Deus. Preciso pedir a Deus, Senhor, restaura esta alegria em mim, porque quando eu de manhã me levanto, eu quero que essa alegria inunde o meu ser, inunde o meu coração, para que à medida que eu estou a preparar-me e pego no meu carro e entro por aquelas portas, eu devo conservar esta alegria, para que essa alegria continue quando eu louvo a Deus, essa alegria continue quando eu ouço a palavra de Deus, essa alegria continue quando eu abraço o meu irmão, e já vamos ver mais à frente que eu não posso viver sem o meu irmão. Então, irmãos, neste dia, nesta manhã, realmente, como há pouco eu estava a dizer, Deus marcou um encontro conosco. Nesta madrugada eu estava a orar e estava mesmo a pedir, Senhor, enche a tua casa amanhã. Senhor, que neste momento haja um rebuliço no coração dos teus filhos, para que eles sintam o desejo, sintam a alegria, sintam mesmo como uma prioridade, eu hoje vou estar na tua casa, Senhor, amém, né? Eu hoje vou estar com os meus irmãos, eu hoje vou elevar a minha voz para ti, cantando, adorando, agradecendo tudo aquilo que tu tens feito por mim e tudo aquilo que tu vais fazer por mim, amém, né? Porque eu acredito, irmãos, e eu continuo a dizer isto e sempre irei pregar isto, eu acredito que o seu plano para nós é um plano contínuo. E mesmo às vezes quando eu posso estar confuso com algumas situações que podem chegar e eu fico temeroso ou fico com receio, isso não significa que Deus se ausentou, Deus continua ali perto de nós, amém, né? Então, nesta manhã, pensa sobre isto. Que alegria, diga lá comigo, que alegria. Quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Diz isso ao irmão que está ao teu lado. É uma alegria para mim estar aqui contigo. Deixa-me ouvir as vossas vozes nesta manhã. Amém. Olha lá para ele e diz, é uma alegria para mim. Aperta a sua mão. Amém. Ou dá-lhe um abraço, se puderes, e diz, é uma alegria para mim, aleluia, estar aqui contigo nesta manhã. Amém. A ouvir a palavra de Deus. Na verdade, tu não escolheste vir aqui. Deus tocou o teu coração para estares aqui. Talvez porque tu precisas de ouvir esta palavra que eu tenho para ministrar à tua vida, que Deus me deu. Então, amados irmãos, diz assim, em primeiro lugar, porque é que a comunhão é tão importante? Eu gostava que colocassem ali o título, o hábito da comunhão, tá bom? Porque é que a comunhão é tão importante? Aos Hebreus, o autor de Aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, diz: E não faltemos às nossas reuniões. Alguns têm por hábito faltar. Pelo contrário, animem-se uns aos outros cada vez mais. A palavra de Deus diz que este homem de Deus tinha esta preocupação, tinha este desejo, não é, de animar aquela igreja, animar aquele povo. Ele estava a dizer, ok, olha, não faltemos às reuniões. Alguns têm hábito de faltar, pelo contrário, animem-se uns aos outros cada vez mais. Estava aqui há dias a pensar sobre isto, estava a pensar, estava a meditar, estava a chegar a uma conclusão. Ok, se eu faltar a uma reunião, isso não me vai fazer mal nenhum. Ou se eu faltar a duas reuniões, isso não vai trazer nenhum prejuízo, porque eu depois posso ir a outra reunião. Mas, irmãos, às vezes o que nós talvez não pensemos ou não meditemos é que a cada reunião Deus preparou todas as coisas para me abençoar. A cada reunião Deus já colocou, é como por exemplo, eu convidar-te para ir já almoçar à minha casa e eu não colocar lá o melhor que eu tenho. Não colocar lá, digamos, a mesa com as melhores iguarias, com os melhores talheres, com os melhores pratos, porque eu quero honrar-te com a melhor comida, feita com carinho, com amor, porque eu tenho desejo de honrar-te. E quando eu penso em Deus, quando eu penso nas reuniões, nos cultos, eu penso que Deus faz isso de antemão. Ou seja, Deus já fez, já preparou todas as coisas, Deus já preparou as músicas, já colocou no coração deles as músicas que vão ser cantadas, porque o seu alvo é que nós o adoremos juntos. Deus já colocou no coração do pregador a palavra inspirada que vai ser ministrada para que cada um de nós seja abençoado pela sua palavra, porque a sua palavra sempre vai abençoar. Amém? Então Deus prepara as coisas muito bem, com amor, com carinho, porque nós somos o seu povo, somos os seus filhos, nós somos a sua propriedade peculiar. Diz mais a palavra de Deus que nós somos como a menina dos seus olhos, ou seja, nós somos muitíssimo importantes para Ele. Então cada reunião, cada culto tem algo específico. Se eu não for, eu já perdi. É a mesma coisa que se eu vos convidar para ir à minha casa, por exemplo, eu vou contar até três e vocês vão dizer o vosso prato preferido. Pode ser? Quem gosta aqui de sei lá, de picanha? Quem gosta de moelas? O homem foi mais pequeno. Quem gosta de cabrito assado no forno? Quem gosta de um bom bacalhau ao lagareiro? Vocês hoje vão almoçar melhor, pá. Então, eu vou contar até três e vocês todos vão dizer isso ao mesmo tempo. Os vossos pratos preferidos. Pode ser? Um, dois, três. Podem me convidar para ir à vossa casa comer isso. Não, mas vocês colocaram aqui agora, não é? Diante de todos nós, o vosso prato preferido, aquilo que vocês gostam mais. E de certeza absoluta, quando vocês preparam isso com gosto, com dedicação, com carinho, não é? O desejo de depois de estar à mesa e usufruir, pegas nos talheres e começas a comer com prazer. Assim eu gosto de pensar isto, fazendo uma analogia aqui. Deus coloca as coisas, Deus já colocou a mesa, Deus está à tua espera a cada domingo para te abençoar, e se tu não fores, tu vais perder. E se tu não fores a estes jantares ou almoços, também vais perder. Se eu te convidar e tu não fores, tu já perdeste. Verdade, igreja? Então, a cada domingo eu devo estar, amém, eu devo fazer o meu melhor, porque sei que Deus já está lá, Deus quer me abençoar. Mas, irmãos, há aqui alguns aspectos que eu queria falar. Porquê que a comunhão é tão importante? Diz lá comigo, porquê que a comunhão é tão importante? Mais forte, porquê que a comunhão é tão importante? Então, em primeiro lugar, eu estou comprometido com a família de Deus e com outros crentes. Em Gálatas 6.10 diz, portanto, enquanto é tempo, façamos o bem a todos, especialmente aos que pertencem à nossa família na fé. Efésios 2.19 diz assim, pois não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Em Romanos 12.5 diz assim, também nós que somos muitos, formamos um só corpo em união com Cristo e estamos unidos uns aos outros como membros do mesmo corpo. Ou seja, porquê que a comunhão é tão importante? Porque eu estou comprometido contigo. Amém. Ou seja, eu não posso viver sem ti. Ou seja, tu precisas das minhas orações, mas eu também preciso muito das tuas orações. Hoje de manhã alguém chegou para mim, deu-me um abraço e disse, ok, já não te vi há um tempo. E eu disse, okay, é verdade, por favor, ora por mim. Continua a orar por mim, porque eu preciso das tuas orações, eu preciso do teu amor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso que tu dobres os teus joelhos por mim a cada dia. Porquê? Porque nós estamos comprometidos uns com os outros. E isto é que estabelece a diferença. Ou seja, eu não vou à igreja, Diga lá comigo, eu não vou à igreja. Mais forte, eu não vou à igreja. Eu sou igreja. Eu devo escolher, isto não é uma opção, isto é uma convicção que se deve gerar no meu coração. Ou seja, eu não vou à igreja, eu sou igreja. Porque se eu pensar, ok, hoje eu vou à igreja, e se eu apenas permanecer nesse nível, então isso vai ser uma coisa muito superficial. Eu vou se eu quiser ir, se eu não quiser não vou, hoje não me apetece ir, talvez no domingo eu vá, etc. Se eu vejo isto assim desta forma, irmãos, eu vou perder o fundamental de Deus para a minha vida. Mas se eu pensar, não, eu quero ser igreja. Quando eu desafiei esta malta para ir comigo, é para eles perceberem o que é ser igreja. Quando eu desafiei eles para ir comigo, é para eles perceberem que quando chegam lá, tem uma igreja com 30 pessoas. Não há grupo louvor. Às vezes há músicos, às vezes não há músicos. Estamos a orar para um grupo louvor lá. Quando às vezes chego lá, quando não há músicos, a Ana tem lá as músicas gravadas num gravador e carrega no botão e há música. E depois acaba a música, carrega no botão e já não há música. E no próximo canto torna a carregar no botão e torna a haver música. Ou seja, há limitações, mas não é isso que nos faz desistir. Nós queremos servir a Deus e queremos estar em comunhão com aqueles irmãos. Por isso, a cada domingo nós estamos ali e o nosso salário é ver o seu sorriso rasgado, o seu abraço forte e a sua gratidão. Obrigado, porque vocês estão a vir aqui para nos ajudar e para estar em comunhão connosco. Amém? Servir a Deus exige sacrifícios. Servir a Deus exige ser igreja. Servir a Deus não é ir à igreja. Servir a Deus é, Senhor, eu quero ser igreja, eu quero fazer igreja. Posso ouvir o vosso amém? Eu estou comprometido contigo, tu estás comprometido comigo. Em segundo lugar, porque é que a comunhão é tão importante? Porque eu preciso de encorajamento para crescer. Amém? Eu preciso de encorajamento. Hebreus 10, 24 diz, façamos também por nos animarmos uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Diga lá comigo, façamos também para nos animarmos uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Amém? Comunhão é isto, koinonia é isto, ou seja, eu venho e sou encorajado. Sejam sinceros comigo nesta manhã, sejam francos comigo. Quantos de vocês aqui neste dia, quando entraram naquelas portas, estavam desanimados? Não tenham vergonha, vamos assumir as nossas... Às vezes eu entro aqui desanimado. Quantos de vocês entraram aqui nesta manhã em fraqueza? Quantos entraram aqui e estavam confusos com algumas situações? E agora se eu vos voltasse a perguntar, e agora? Quantos de vocês já foram ministrados pelo Senhor e já se sentem mais fortes? Posso ouvir um amém? Quantos de vocês, durante este tempo louvor maravilhoso e durante esta palavra inicial, você já está a ouvir a voz de Deus a falar ao seu coração e você está a sentir-se encorajado? Amém? Quando há pouco o irmão olhou para si e o elogiou, quantos de vocês se sentiram encorajados? Esse amém foi fraco, posso ouvir um amém? Né? Nós precisamos da comunhão dos irmãos para sermos encorajados. Amém? E nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus que usa cada um de nós para encorajar-nos mutuamente. Há um versículo maravilhoso em Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9, diz assim, eu vou ler nesta versão a palavra para todos, diz, valem mais dois juntos do que um sozinho. Pois o esforço de dois consegue melhores resultados. Se caírem, um ajuda a levantar o outro. Ao passo que se cai o que está só, não tem ninguém para o levantar. No ataque, o sozinho é vencido. Ao passo que dois juntos conseguem resistir. Pois o fio dobrado não se quebra com facilidade. Vou chamar aqui o pastor Roger, vai-me ajudar aqui numa ilustração. Irmãos, a caminhada cristã é isto. Caminhada cristã é isto. Somos perfeitos? Não. Falhamos? Muitas vezes. Mas o amor vence tudo. Não ouvi o vosso amém. Caminhada cristã é isto. Agora, Roger, eu vou armar-me aqui em defesa central do Benfica e vou-lhe passar uma rasteira e ele vai cair. Não, não lhe vou passar rasteira, ele vai cair, porque eu estou a pedir para ele cair. Podes cair?
Posso cair?
Podes cair. Estamos a caminhar e de repente ele cai. Ele foi Epá, ele tem jeito para ator. Podes ficar aí. Não era preciso assim, hein? Não, deixa-te estar aí. Ela só te levantas quando eu disser. Às vezes a caminhada cristã é isto, irmão. Se eu for sozinho, se o Roger estivesse sozinho nesta caminhada, e deixa-te estar. E às vezes nós pensamos assim, ok, eu não preciso ir à reunião hoje, posso ir para a semana. Mas se calhar era naquela reunião que Deus tinha a palavra certa para ti. Era naquela reunião que Deus tinha o tempo de louvor certo para ti, porque o louvor liberta. Deus habita no meio dos... E se eu não fui, eu deixei de ser ministrado. Alô? Dei a importância, irmãos, de eu ter este amor por esta comunhão, por esta coinonia, por este desejo de estarmos juntos, por esta alegria de ir à casa do Senhor. Se o Roger estivesse sozinho, ele ia ficar ali caído, ia ficar derrotado. Mas o facto de ele estar em comunhão comigo, o facto de estarmos em coinonia, o facto de estarmos juntos nesta caminhada, o que é que me faz fazer? Faz-me estender a mão para ele e levantá-lo, ajudá-lo novamente a repor a sua caminhada junto comigo. Isto é comunhão. Isto é o que a Bíblia diz ali em Eclesiastes. Valem mais dois juntos do que um sozinho. Isto é comunhão, isto é encorajamento, isto é crescimento. Nós encorajamos-nos uns aos outros. Obrigado, Roger. Estiveste muito bem. Acho que vou escrever Hollywood para te dar um prémio. Isto, irmãos, é encorajamento. Isto é nós podermos literalmente levantar os nossos irmãos, talvez com um telefonema. Se eu sou igreja, eu vou me lembrar e vou ligar. Se eu sou igreja, eu vou ajudar. Se eu sou igreja, eu não vou esquecer de orar por ti. Se eu sou igreja, eu não vou esquecer de ti. Se eu sou igreja, eu vou me lembrar durante a semana da igreja. Mas se eu apenas tenho este sentimento de ir à igreja, então estas coisas já não vão estar no meu coração, porque, digamos, não é uma prioridade. Estava a pensar sobre isto durante esta semana e veio ao meu coração um pensamento que é este. Nós colocamos o nosso coração naquilo que verdadeiramente é importante para nós. Nós investimos o nosso coração, nós investimos o nosso tempo, nós investimos o nosso dinheiro, nós investimos as nossas prioridades naquilo que verdadeiramente é importante para nós. Ou seja, aquilo que eu considero que é importante para mim, eu estou lá. Aquilo que eu considero que é fundamental para mim, eu vou investir ali o meu tempo, eu vou investir o meu esforço, eu vou investir as minhas forças, eu vou investir tudo aquilo, porque aquilo é importante para mim. Por isso eu estou lá presente, por isso eu sou o primeiro a dizer, eu estou aqui. Mas naquilo que não é importante para mim, eu tendo a desvalorizar. Eu tendo a colocar numa lista, não é? Ok, isto não é tão importante, pode ser aqui para o quinto ou para o sexto lugar. Mas, irmãos, enquanto estava a meditar sobre isto, de repente, o Senhor Jesus trouxe-me assim uma palavra ao meu coração. E disse, olha, é verdade, mas tu foste tão importante para mim que eu deixei o céu e vim à terra e dei a minha vida por ti. E depois ele acrescentou, e não só por ti, mas por todos. E por todos aqueles que amanhã onde está lá na Iquemave sentados a ouvir, eu dei a minha vida por eles. Porque eles são tão importantes, foram tão importantes, são tão importantes e serão para sempre tão importantes para mim, que eu dei a minha vida para eles. Amém. Queridos irmãos, onde é que eu coloco? Onde é que eu coloco o meu coração, a minha vida? Digamos, eu estou disponível para dar a minha vida pelo quê? O que é que é fundamental? Realmente o que é que eu posso dizer assim, ok, isto é acessório ou isto é importante? Irmãos, deixe-me dizer, não há nada mais importante para nós do que o Senhor. Não há nada mais importante para nós do que as coisas do Senhor. Não há mais nada importante para nós do que, por exemplo, a igreja do Senhor. Não há nada mais importante do que as coisas relacionadas com Deus, porque tudo o resto é Ele que dá em acréscimo. Mas se eu colocar o meu coração nas coisas de Deus, e neste sentido, se eu colocar o meu coração nesta busca pela comunhão, então eu estou simplesmente a fazer aquilo que o Senhor já fez por mim. Quantas vezes nós estamos abatidos, desiludidos, frustrados? etc. E nós, às vezes, não temos força, aqui dia estava a dizer na Covilhã, às vezes nós não temos força para ser nenhuma palavra, mas basta levantar as nossas mãos para o Senhor e logo mais nós sentimos a presença do Espírito de Deus a vir animar-nos, a encorajar-nos, a fortalecer-nos. Há pouco, faz de contas que o Roger era eu, e eu, com todo o respeito, seria o Espírito de Deus, que cheguei junto dele e o levantei, e o Roger foi levantado. Para quê? Para que ele agora possa levantar outros também na igreja. Isto é comunhão. Isto não é ir à igreja, isto é ser igreja. Em terceiro lugar, eu preciso da comunhão por causa da responsabilidade. Estar em comunhão faz-me ser responsável. Eu lembro-me quando fui em pai pela primeira vez, eu percebi o que era o senso de responsabilidade. Até ali, estávamos os dois, não tínhamos filhos ainda, e vivíamos felizes e amávamos-nos, etc. E tínhamos responsabilidade um com o outro. Mas quando eu cheguei ao pé da minha filha, depois, horas depois de nascer, eu cheguei a sentir, irmãos, uma enorme responsabilidade, um senso enorme de responsabilidade, como quem diz: olha, tu agora és pai. E tens uma responsabilidade incrível, não só um prazer maravilhoso de abraçar a tua filha, mas também uma responsabilidade maravilhosa de cuidar dela, de cuidar dela, de não deixar que lhe falte nada. Alô? Não ouvi esse alô? E a partir daquele momento, irmãos, eu, até hoje, se for preciso, eu dou a vida por ela. Porque é a minha filha, é o meu filho, são os vossos filhos. Vocês, não preciso que vocês digam, eu sei que vocês, se for preciso, dão a vida por eles. Se for preciso, vocês dão algum órgão do vosso corpo por eles, porque é os vossos filhos. Vocês dão, literalmente, eu acredito nisso. Se for preciso, vocês dão a vida. Alguém deu a vida por nós. Alguém sentiu grande responsabilidade quando nós estávamos escravos do pecado, quando nós éramos escravos longe de Deus, quando nós vivíamos à nossa vontade, sem responsabilidade, indo ao sabor do vento. Não tínhamos senso de destino, não tínhamos senso, não tínhamos noção de responsabilidade. Vivíamos perdidos, mas alguém teve a responsabilidade de dizer: eu vou lá e dou a vida por eles. Amém, igreja? E Jesus veio, Jesus lutou, o diabo foi um opositor incrível. No último instante, o diabo quis desfazer o plano da redenção, dizendo: se tu és o Filho de Deus, se tu realmente dizes que és o Filho de Deus, então prova que és o Filho de Deus e desce da cruz, sai da cruz. O diabo estava a ver que estava já quase, digamos, no limiar da derrota, e ele tentou uma última tentativa desesperada: se tu és o Filho de Deus, como dizes, sai da cruz e nós vamos crer em ti. Mas Jesus deu uma resposta diferente. Ele disse: Pai, está consumado. Agora todos eles têm acesso à tua presença. Agora todos eles, ao aceitarem o plano da redenção no seu coração, são tornados filhos de Deus. Agora todos eles passam da sobrevivência para uma vida com abundância. Agora todos eles têm acesso. Agora todos eles já não têm uma barreira, um muro de separação, mas todos eles, à hora que querem, ao minuto que querem, ao segundo que quiserem, levantam a voz, oram, e Ele, Senhor, responde. Amém, igreja? Responsabilidade. Eu tenho responsabilidade de orar por ti. Eu tenho responsabilidade de afiar a tua fé. Lá em Provérbios 27, 17 diz: o ferro afia-se com ferro. Os homens aperfeiçoam-se uns aos outros na sua comunhão, no seu tempo uns com os outros. Às vezes eu ouço os vossos desabafos, vocês ouvem os meus desabafos. Às vezes, como eu dizia, tu encorajas-me, às vezes eu encorajo-te. Muitas vezes eu venho aqui, está isto tudo escuro, e não acendo as luzes, fico aqui a andar de um lado para o outro, a orar, a pedir: Senhor, traz-me assuntos de oração. Senhor, mostra-me agora os irmãos que precisam de oração. E Deus, de repente, traz alguns rostos à minha memória e eu começo a orar por vocês. Vocês não sabem, vocês estão na vossa vida, vocês estão no vosso tempo, estão no vosso trabalho, mas há aqui malta que está a orar por vocês. Às vezes sou eu, outras vezes é os outros pastores, os outros, às vezes não só, estão aqui, estão a pedir, estão a orar, estão a sentir o senso da responsabilidade. Estão a sentir esta responsabilidade de cuidar. Como há pouco eu dei o exemplo, quando fui pai senti essa responsabilidade, quando mudei a primeira fralda, estava com tanto receio, foi ali uma complicação tão grande, demorei talvez meia hora a mudar aquela fralda, na altura não havia estas fraldas descartáveis, eram as de pano, com alfinete e aquilo tudo, e eu, que responsabilidade, uau! Depois quando dei o biberon, oh irmãos, foi complicado ali aquele, mas o senso de responsabilidade, de cuidar. Depois cresceram, continuou o senso de responsabilidade de aconselhar, de ajudar a tomar as melhores decisões. Às vezes quando chegam abatidos e choram, e eu, o senso de responsabilidade de ajudá-los, de fortalecê-los, de consolá-los, de dar-lhes as melhores opções, de ensiná-los a dobrar os seus joelhos, de ensiná-los esta prioridade que é vir à igreja, de ensiná-los a eles estas coisas que eu estou aqui a falar como um pai físico, mas também como um pai espiritual. Em quarto lugar, irmãos, porque a comunhão? Porque Cristo está presente. Diga lá comigo, porque Cristo está presente. Aí Mateus 18, 20 diz, porque onde estiverem duas ou três pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei no meio. Eu gosto de pensar nisto, eu gosto de pensar que Jesus é o primeiro a chegar. Eu gosto de pensar que Jesus é o primeiro a chegar com entusiasmo. Eu gosto de pensar que o Espírito de Deus é o primeiro a chegar e vai participar connosco neste louvor. Eu gosto de chegar e pensar que o Espírito de Deus está aqui na primeira cadeira e está a usufruir da nossa comunhão, do nosso louvor. Está alegre, está feliz. Aleluia. Cristo está presente para usufruir, mas Cristo está presente também para operar. Cristo está presente no nosso meio pela ação do Espírito Santo para operar, para curar, para libertar, sim, porque eu acredito que Jesus cura hoje. Quem acredita isto? Irmãos, hoje pode ser o dia em que tu és curado de alguma enfermidade que esteja a assolar o teu corpo. Hoje é o dia em que Deus talvez vai animar-te se tu estás abatido. Hoje é o dia porque Cristo está aqui. E onde Jesus Cristo está, alguma coisa de poderoso pode acontecer e vai acontecer em nome de Jesus. Essa é uma expectativa que eu devo também trazer para as reuniões. Quando eu venho com alegria, eu venho também com expectativa. Oh Senhor, hoje alguma coisa boa Tu podes fazer no nosso meio. Alguma coisa boa Tu podes fazer na minha vida. Tenho fé que alguma coisa maravilhosa Tu podes operar aqui hoje, Senhor, porque Tu estás presente. Posso ouvir o vosso amém? Diz ao irmão que está ao teu lado, anima-te nesta manhã. Ah, isso foi com pouca convicção. Com mais convicção. Anima-te nesta manhã. Cristo está aqui. Amém? O Espírito de Deus está neste lugar. Qual é o teu problema? Qual é a tua situação? Qual é a tua dificuldade? Houve um diálogo uma vez. Penso que foi com Moisés, com Deus. E esta expressão surgiu. Acaso haverá alguma coisa impossível para Deus? Acreditamos que Jesus Cristo está aqui pelo poder do Espírito Santo. Acreditas mesmo que Ele está aqui? Acreditas que Ele pode operar na tua vida? Acreditas que Ele pode curar a tua enfermidade? Oh, irmãos. Numa das minhas viagens à Covilhã, para ajudar a igreja e poupar algum dinheiro, eu e Minita, não viemos pela autoestrada, viemos à volta, pelo Alentejo, em passeio, um roteiro turístico. Foram 5 horas seguidas a conduzir. Nessa manhã, quando me deitei, às 3:30 da manhã, acordei com uma dor horrível no rim. Uma dor que irradiava do rim para a bexiga. E pensei, bolas, mais uma pedra. Irmãos, eu que há tempos contei-vos aqui o testemunho que Deus, uma pedra de 1 centímetro, e os médicos já estavam a pensar qual seria a melhor estratégia para tirar uma pedra do rim. E eu contei-vos que Deus removeu-a, sem eu perceber como. Quando cheguei ao médico, o médico disse: olha, você está aqui por causa daquela pedra. Não está assim, estou, olha, tenho uma notícia, já não está cá nada. E desta vez, irmãos, quem já teu isso sabe o que é. É horrível. Eu não disse nada à Minita, levantei-me devagarinho, quase aí de gatas, fui para a sala. E das 3:30 até as 5:30 eu não tomei nada. Estive simplesmente a orar. Estive a dizer: Deus, eu acredito, estás aqui, tu estás presente, acredito, tu podes fazer alguma coisa, podes tirar, podes destruir esta pedra, porque eu sabia, já conheço. E às 5:30 da manhã, irmãos, eu deitei-me no sofá a pensar: ok, se não passar de manhã vou ao hospital. E às 5:30 da manhã, de forma inexplicável, há uma explicação, óbvio, não é? Mas assim, de repente, a dor foi embora. Eu deitei-me com dores, passado 5 minutos ia mudar de posição, vocês sabem como é, quem já teve. E ao mudar de posição, senti que já não havia nada. Então levantei-me e curvei-me e saltei, etc. Já não tinha dor nenhuma. Fui à casa de banho, fiz xixi, a pensar: bom, a pedra vai sair. Não saiu. Eu disse: onde é que está a pedra? Até hoje, já vão 3 semanas, não senti mais dor, não senti mais nenhuma sensação de nada, zero. Zero, mais uma vez Deus foi maravilhoso para mim. Ou seja, o que eu quero dizer é que quando Deus opera, às vezes Deus opera de repente, às vezes Deus não anuncia, Deus não diz assim: olha, agora mesmo eu vou. Não, Deus, por vezes o Espírito de Deus traz aquilo que tu precisas agora. Amém. Quando estamos na reunião, estamos em comunhão, estamos com esta fé, com esta expectativa, talvez estás a louvar a Deus, de repente Deus traz a cura, Deus traz a resposta, Deus trouxe a casa para o Carlos e a Arlete. É um milagre. Em São Pedro de Estoril, alguns de vocês aqui sabem, têm imobiliárias em São Pedro de Estoril, ninguém paga 400 euros ou pega 5 minutos da praia. É preciso um milagre de Deus. É ou não é preciso, irmãos? Ainda mais nesta altura. Talvez ponhas mais 400 em cima disso e talvez arranjas. Mas assim, é um milagre. E quando nós estamos em comunhão, estamos na igreja, neste ambiente maravilhoso, Cristo está presente e Ele pode operar na tua vida a qualquer instante. Em quinto lugar, há grande poder quando as pessoas oram juntas. Há pouco a Arlete dirigiu-nos em oração. Se Deus nos abrisse os nossos olhos espirituais, nós íamos ver, irmãos, milhares de anjos à nossa volta, porque a Bíblia diz que Deus acampa os seus anjos ao nosso... Plural, não é um, pelo menos são dois. Diz que Deus acampa os seus anjos ao nosso redor, amém? Os seus anjos são espíritos ministradores para nos ajudarem, para assistir a Bíblia, que eles assistem os seus santos. Ou seja, há grande poder aqui e há grande poder no céu quando nós oramos juntos, irmãos, amém? Não é apenas um ritual que nós fazemos, que nós levantamos a nossa voz e oramos e depois terminamos e segue a banda. Não, há grande poder. Diz lá em Mateus 18:19: se dois de vocês aqui na terra se puserem de acordo para pedirem alguma coisa em oração, o meu Pai que está no céu há de conceder-lhe. No seu tempo, Deus há de conceder, se tu não desistires, se tiveres fé, se tiveres confiança. É o que diz aqui: se nós nos pusermos de acordo, se dois de vocês aqui na terra se puserem de acordo para pedirem qualquer coisa em oração, o meu Pai que está no céu há de dar-vos isso. Amém. Uma vez alguém chegou ao pé de Jesus e disse: Senhor, se tu puderes ajudar-me. O que é que Jesus respondeu? Lembram-se? Digam, falem comigo. Digam, mais alto. Não era esse, era o versículo ao lado. Se tu puderes crer. Senhor, ajuda-me, se tu podes fazer alguma coisa por mim. Às vezes nós vamos, eu vou, às vezes à presença de Deus também, digamos, não, às vezes me distraio-me e penso, não penso tão bem, e digo: Senhor, se puderes ajudar-me. E Deus, se eu estiver bem atento, Deus vai lá do outro lado dizer: se tu puderes crer. Podemos crer nesta manhã. Igreja de Deus, aleluia, nesta manhã podemos crer. podemos acreditar, podemos crer, estamos em comunhão. Há grande poder, aleluia, quando nós oramos juntos, quando nós levantamos a nossa voz juntos, quando nós louvamos juntos, quando nós estamos em comunhão juntos. Por isso é que é tão preciso que tu venhas às reuniões, porque se nós estivermos juntos, há um poder imenso que acontece naquele lugar. Jesus é glorificado e tu és ministrado, aleluia. Não é apenas mais uma reunião, é a reunião. Não é apenas ir à igreja, é ser igreja, aleluia. Que Deus me ajude e que Deus te ajude a perceber estas coisas. Em sexto lugar, comunhão, diga lá comigo, comunhão é uma forma de exemplo para o mundo. João 17, 21 diz: e para que todos sejam um, Pai, que eles estejam tão unidos a nós como tu estás, eu e tu. Desta maneira o mundo há de acreditar que tu me enviaste. Irmãos, esta comunhão que está aqui nesta manhã, esta assembleia que está aqui nesta manhã, é um exemplo para o mundo. Mas eu preciso colocar aqui o ponto número 2, será um exemplo para o mundo, mas nós precisamos estar em comunhão, precisamos estar juntos, precisamos estar unidos. Assim, Jesus está a pôr a fasquia aqui, que eles sejam um assim como nós, eu e tu somos um. Ou seja, a vontade de Deus é que assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, Jesus também deseja que nós sejamos um. Aí nós teremos um exemplo. Às vezes, irmãos, já disse há pouco, nós não somos perfeitos, nós falhamos, nós erramos. Eu ponho-me aqui nesta manhã diante de vocês, aquele de vocês que estiver sem pecado, dou-vos autorização para vir aqui e dar-me um empurrão, como eu dei há pouco ao Roger. Ou então podes ir buscar uma pedra lá fora e podes apedrejar-me. Aquele de vocês que estiver sem pecado, faça isso agora. Aquele de vocês que nunca falhou, aquele de vocês que nunca errou, aquele de vocês que queria fazer uma coisa e saiu outra, aquele de vocês que queria falar uma coisa e saiu outra, aquele de, entre vocês que foi mal entendido ou alguma coisa que não era aquilo que tu querias, mas foi uma situação ao contrário, se nunca aconteceu isso contigo, então podes apedrejar-me nesta manhã. Uma das minhas orações principais é: Senhor, ajuda-me, enquanto um líder, a errar o menos possível. Ajuda-me, Senhor, a errar o menos possível. Ajuda-me a errar o menos possível. Eu sei que vou errar, não quero, mas vou errar. E vou errar mais vezes do que eu quero, mas ajuda-me a errar o menos possível. Eu quero estar unido com vocês. Vocês precisam estar unidos comigo. Eu preciso perdoar as vossas falhas. Vocês precisam de perdoar as minhas falhas. A oração do Pai Nosso. Alguém disse que a oração do Pai Nosso contém os pilares principais da vida cristã. Quando tu oras, estão lá os pilares principais. E um dos pilares é este, é o perdão. Amém? E perdoai-vos uns aos outros, assim como... Falem lá comigo. E perdoai-vos uns aos outros assim como eu vos perdoei. Estamos perdoados nesta manhã. Os nossos pecados foram perdoados. Os nossos pecados hoje já foram perdoados. Quantos de nós hoje já falámos ou já pensámos alguma coisa que não estava certa, já fomos perdoados? Já. Assim eu tenho que perdoar-te. Eu tenho que perdoar-te. Irmãos, não há escolha. Eu preciso de andar em perdão para contigo. Eu tenho que perdoar, tu tens que me perdoar. Não há outro caminho. Porque isso então vai dentro da comunhão, isso vai fazer com que nós estejamos unidos. E em último lugar, o grupo louvor pode vir. Eu sou, diga lá comigo, eu sou, nesta comunhão, eu sou um elo de corrente para todos os outros cristãos. Um elo de corrente. Sabem as bicicletas? Quem é que gosta de andar de bicicleta aqui? Sabem, os elos da corrente são elos. Se um elo se parte, o que é que acontece? A corrente salta. Lá na terra, quando eu vou de férias, eu gosto de andar de bicicleta. Aqui nem tanto, porque há muito fumo e há muitos carros. O pastor Paulo João já me desafiou várias vezes. Mas ainda não conseguiu converter-me. Eu gosto de... Lá na terra, sim, eu tenho lá a minha bike e vou lá para a serra e meto a primeira para subir lá aquelas montanhas. O problema, irmãos, é quando o elo parte. E às vezes estou no meio dos pinheiros, não há ninguém à minha volta, não há ninguém ali para me ajudar. Então, para não sujar as mãos, às vezes, sabem o que é que eu faço? Quem é que adivinha aqui? para não sujar as mãos, o que é que eu faço quando estou no meio dos pinheiros e dos eucaliptos, etc. Eu vou e pego umas folhas de eucalipto e coloco lá, não sei o quê, faço um esforço, mas no fim está tudo à mesma sujo, não há hipótese. Mas eu consigo colocar aquilo no sítio, porque se eu não conseguir colocar o elo que falta no sítio, o que é que me vai acontecer? Se eu estiver a 10 km de casa, o que é que me vai acontecer? Hã? Eu vou ter que andar. E como eu não quero andar, às vezes estou lá 5, 10 minutos, às vezes já estou, às vezes estou quase a pecar, etc. Não é? Então lá insisto e lá estou com mais paciência e lá consigo e depois dou uma pedalada e aquilo volta a sair. Oh, que caneco. Então vou lá outra vez buscar mais umas folhas de eucalipto para não sujar as mãos e sujo as mãos todas à mesma, mas dessa vez consigo. E consigo voltar para casa. Irmãos, quando o El parte, eu não chego ao meu destino. Irmãos, a Igreja de Deus é uma coisa tão importante, tão fundamental para a nossa vida, que eu preciso de ti e tu precisas de mim. No inverno, quando tu acendes a tua lareira, quem tem lareira em casa aqui? Se tu tiras uma brasa e pões fora, o que é que vai acontecer? Aquela brasa vai apagar. Nós precisamos, é tão importante nós estarmos juntos. 1 Pedro 4,10 diz: cada um, como bom administrador dos bens de Deus, ponha à disposição dos outros a graça que dele recebeu. 1 Coríntios 12,5 diz: há funções diferentes, mas o Senhor é o mesmo. Todos juntos constituem o corpo de Cristo e cada um por si é uma parte dele. Tu és parte de mim, eu sou parte de ti. Se nós não estivermos em comunhão, está partida. Alguma coisa se partiu. Ok, mas eu então vou para outra igreja. Podes ir à vontade. Podes até ir para 10 igrejas. Enquanto não vieres falar comigo e eu contigo e não acertarmos, o elo está partido. Porque a comunhão não se esgota apenas na igreja local, mas universal. Começa aqui, mas não acaba aqui. E há pessoas que não percebem isto. Esquecem-se disto. Alô? Não ouvi o vosso amém. Ok, a solução é ir embora. Diga lá comigo. Obrigado. Não. No way. Se o El se partiu, eu preciso de repará-lo. E só os dois podemos parar. E termina agora. Os uns aos outros da comunhão, devemos servir uns aos outros. Gálatas 5.13, aceitar uns aos outros. Romanos 15.7, perdoarmos uns aos outros. Colossenses 3.13, saudarmos-nos uns aos outros. Romanos 16.16, honrarmos-nos uns aos outros. Romanos 12.10, carregarem as cargas uns dos outros. Salmo 6.2, ensinarmos-nos uns aos outros. Romanos 15.14, sermos devotos uns dos outros. Elogiarmos-nos uns aos outros. Romanos 12.10, encorajarmos-nos uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5.11 e submetermo-nos uns aos outros. Efésios 5.21. Isto é comunhão. Isto é ser igreja. O que passa disto é apenas ir à igreja. Mas eu não quero ir à igreja apenas. Eu quero ser igreja. Eu quero fazer parte. Eu quero sustentar-te. Eu quero ajudar-te. Eu quero ministrar-te. Assim como eu também preciso que tu ministres à minha vida. Ores por mim. Me ajude nas minhas fraquezas, me elogies quando eu preciso, me chames a atenção quando necessário. Isto é ser comunhão. Amém, igreja. Vamos louvar a Deus e vamos deixar que o Espírito do Senhor possa fazer aquilo que eu não sei fazer, nem consigo fazer, mas que Ele sabe fazer na tua vida. Vamos ficar de pé. Isso.